bem-vindos. Hoje, 4 de julho de 2025, vamos olhar mais a fundo para as notícias do dia. O foco é segurança, criminalidade e, claro, alguns pontos quentes internacionais. Vamos tentar destilar o essencial.
Exatamente. A ideia é ir um pouco além das manchetes soltas, tentar perceber as ligações e o contexto mais geral do que se passa, cá dentro e lá fora.
Começando por cá, por Portugal. A segurança interna parece bastante agitada. Temos notícias que preocupam, não é? Um assalto em Louros, uma criança ficou inconsciente.
Sim, é horrível. E aquela agressão em São Martinho do Porto, que foi filmada, muito violenta.
Pois. São casos isolados ou estamos a ver aqui um padrão mais preocupante?
É uma boa pergunta. São incidentes que chocam, claro, mas surgem num contexto em que também vemos outros tipos de crime. Os incêndios postos, por exemplo.
Ah, sim, vi isso. A GNR já deteve mais de 2 dezenas de pessoas, não foi?
27 suspeitos em 5 meses, sim. E houve um caso agora em Águeda. E, ao mesmo tempo, há operações contra redes mais organizadas. Aquela detenção no Elefante Branco por suspeita de tráfico de mulheres.
Certo. Mostra que há pressão em várias frentes, então.
Parece que sim.
E ao nível das instituições? Da justiça, da polícia? Também há sinais de detenção ou problemas? Li qualquer coisa sobre o Procurador-Geral e a PJ.
Sim, houve uma reunião por causa de atrasos em investigações, segundo as notícias, e junta-se a outras coisas. A AIMA, que é a Agência das Migrações, recusou dados a um tribunal. Levanta questões, não é? E dentro da própria PSP, um sindicato alertou para o problema dos suicídios. Em Lisboa, a questão da segurança continua a ser um ponto de atrito político. O presidente da Câmara ainda espera pela reunião com a ministra.
Certo. Muita coisa a acontecer internamente. Mudando o foco para fora, a Ucrânia continua, infelizmente, a dominar as notícias de conflito. Ataques russos muito intensos.
Sim, fala-se em centenas de drones só sobre Kiev. E há alegações muito graves a circular. O ministro holandês falou num possível uso generalizado de armas químicas pela Rússia.
Isso é extremamente sério.
É. Precisa de confirmação, claro, mas só a alegação já é. E continuam a morrer figuras importantes. Um general russo, o vice-presidente da Transneft, numa morte ainda por explicar.
E como é que isto tudo se encaixa no tabuleiro geopolítico mais vasto? Vemos outros movimentos?
Vemos, sim. E são interessantes. A Rússia, por exemplo, tornou-se o primeiro país a reconhecer oficialmente o governo talibã no Afeganistão.
É sério? Isso tem implicações enormes.
Enormes. E noutra zona, o Paquistão diz que matou extremistas que acusa serem apoiados pela Índia, mais tensão regional. E até nos Estados Unidos, militares na reforma vieram criticar o Trump por alegadamente militarizar o país. Portanto, são focos de tensão em vários sítios.
É uma sensação de instabilidade global, reforçada por outros incidentes, como aquela explosão em Roma ou o naufrágio em Bali. Mas voltando cá. Portugal também debate os seus recursos. O ministro da Defesa, Nuno Melo, insiste nos 2% do PIB para a defesa.
Sim, reafirmou a meta, mas parece que o apoio público a isso é baixo, não é? Dizem que só 18% dos portugueses concordam.
Exato. E esse debate sobre grandes investimentos contrasta depois com notícias de carências noutras áreas. O INEM com apenas um helicóptero noturno.
Pois. E a ministra da Saúde garante que os meios da Força Aérea estão disponíveis para emergência médica. Mas não se sabe quantos exatamente. São escolhas, não é? Prioridades.
E aparecem outras questões complexas. O Jorge Miranda a apontar inconstitucionalidades na nova lei da nacionalidade. No Algarve, levantam restrições à água subterrânea, mesmo com a seca.
Essa da água é um ponto crítico. E ainda por cima, aquele alerta do Henrique Raposo sobre o consumo de água pela inteligência artificial.
Surpreendente, não foi?
Bilhões de metros cúbicos.
É um número assustador.
Mostra bem a tensão entre o desenvolvimento tecnológico, as necessidades imediatas e a sustentabilidade. E olha, no meio disto tudo achei curioso o diretor da Polícia Federal Brasileira dizer que a presença do PCC em Portugal é sem motivo para alarme.
Num contexto com tantas outras preocupações de segurança.
Exato. Levanta questões sobre como se avaliam e priorizam os riscos, não é?
Bem, resumindo o dia de hoje através destas fontes, temos um país, Portugal, a lidar com desafios sérios de criminalidade e segurança, inserido num mundo com conflitos e tensões a crescer e a debater internamente como gerir recursos essenciais, desde a defesa à emergência médica até à própria água.
E talvez a questão que fica a pairar, para pensarmos, é esta. perante uma avalanche tão diversa e intensa de notícias, crime, guerra, falta de meios, crise de recursos. Como é que a percepção das pessoas e, sobretudo, como é que as decisões políticas conseguem realmente equilibrar as respostas urgentes do dia-a-dia com as necessidades de longo prazo? Como é que se definem prioridades eficazes neste turbilhão todo?